Eu vou falar da. Eu vou falar daqui mesmo. Eu vi uma conversa de refinaria, não entendi o que foi esse negócio de refinaria. Mas de onde você ouviu isso? Não, mas deixa eu fazer uma pergunta, meu filho. De onde você ouviu um boato que você transforma num documento? De quem? Mas deixa eu contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha, primeiro, presta atenção numa coisa, companheiro. A Petrobras, ela manterá todos os investimentos para modernização das suas refinarias, porque a Petrobras produz gasolina com teor de enxofre inadequado, produz óleo diesel com teor de enxofre inadequado, e nós estamos modernizando em todos os estados da federação para que a gente possa cumprir, sabe, com as decisões do acordo, inclusive, feito do Ministério do Meio Ambiente com a indústria automobilística, da gente se adequar às emissões de enxofre que sejam adequadas à sobrevivência humana. Portanto, não haverá nenhum corte de investimento, sabe, nos investimentos da Petrobras. Bem, eu vim falar do Minha Casa Minha Vida. Eu quero cumprimentar o nosso governador Omar Aziz, o ex-governador Eduardo Braga, o nosso companheiro ministro interino das Relações Exteriores, companheiro patriota, o Wagner Rossi da Agricultura, o Márcio Zirmo de Minas e Energia, o Márcio Forte das Cidades. Cumprimentar o companheiro Frank Martins, da Secretaria de Comunicação Social, da Presidente da República. Cumprimentar o ex-ministro, o companheiro senador Alfredo Nascimento, o companheiro senador Jefferson Praia, a deputada Vanessa Graziontin, o companheiro amazonino prefeito de Manaus, a nossa querida companheira Maria Fernanda Ramos Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal. Cumprimentar. Você continua sendo presidente do INPA ainda, Marilene? Já saiu? Cumprimentar o ex-prefeito. Cumprimentar o Ricardo Contígio, que fez uso da palavra. E vou ser muito breve aqui, porque no início eu tinha pedido que só falasse a Caixa Econômica Federal. Nós já falamos em seis aqui. Para dizer para vocês o seguinte. O Brasil está passando por um momento de provação. Se nós somos capazes ou não de fazer as coisas que precisamos ser feitas. Ontem eu fui à região de Uberlândia e fui fazer um conjunto de inaugurações, um conjunto de ordem de serviço para a construção de novas estradas e recapeamento de novas estradas. E, Alfredo, o ministro Paulo Sérgio, que era o teu chefe de gabinete, estava na cidade de Passos, eu estava em Uberlândia, o DENIT estava em Curvelo e o outro ministro estava em Guaxupé. Então nós fomos inaugurar um conjunto de obras. E ontem eu fiquei sabendo uma notícia que a gente só fica sabendo de quando em quando. É que, quando eu tomei posse, o ministro do Transporte como um todo só tinha para investir no ano de 2003 R$1 bilhão para o Brasil inteiro. E somente antes de ontem, na região de Minas Gerais, envolvendo a região de Guaxupé, Curvelo, Uberlândia e Passos, nós investimos 3 vezes o que nós investimos no Brasil inteiro há 7 anos atrás, ou seja, R$2 bilhões e R$700 milhões. Essa moça que acabou de falar agora, ela deu um número para vocês que somente até agora, portanto, mês 6, nós já fizemos mais investimento do que nós fizemos no ano inteiro de 2008. Somente em 6 meses. Mas preste atenção, em 2003, a gente só tinha 5 bilhões de reais para investir em habitação. E este ano, o ano passado, investimos 47 bilhões e ela agora está metida a querer investir 55 bilhões este ano. Meu caro Ricardo, quando eu decidi construir o programa Minha Casa Minha Vida, a primeira atitude minha foi pedir para a ministra Dilma Rousseff chamar um grupo de empresários e discutir a possibilidade da gente lançar um grande programa habitacional. Para minha surpresa, os empresários disseram a Dilma que só tinham condições de fazer investimento, de fazer um programa de 200 mil casas. Então eu disse para Dilma, você diga aos empresários que 200 mil casas não é programa. É fazer o que a gente já faz hoje. Eu estou querendo saber se nós temos estrutura para mudar de patamar, para fazer 1 milhão de casas. Os empresários com quem ela conversou ficaram muito ressabiados com o desafio, porque achavam que não tinha estrutura. E eu pedi então para Dilma conversar com o ministro Guido Mantega, com a Caixa Econômica Federal, para saber se era possível a gente montar estrutura. A verdade é que ninguém acreditava que fosse possível fazer. A última vez, antes de eu decidir, a Dilma me trouxe a informação de que era possível construir com o Ministério da Fazenda, não sei se com a estrutura da Caixa Econômica Federal, a construção de um programa de 500 mil casas por ano. Falei, Dilma, isso não é grande programa. Eu quero um grande programa, Dilma. Eu quero 1 milhão de casas próprias para a gente provar que é possível fazer. Vai que vai, meu caro. Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai. Nós descobrimos que a dificuldade de fazer casa no país era que nós estávamos habituados a fazer a mesmice desde o BNH em 1966. E não se inovava, não se criava nada. Então era melhor ficar todo mundo fazendo o que fazia sempre. Para que criar dor de cabeça? E nós descobrimos uma quantidade de coisas absurdas que tinham para o financiamento de casa própria. Que não era culpa de ninguém individualmente. Que era culpa da estrutura, que estava montada no país. Ou seja, nós chegávamos ao absurdo de cobrar de seguro de vida de uma casa mais do que a prestação da casa. Então nós tomamos a decisão de fazer uma limpeza. Foram quase que 2 meses de reunião, Maria Fernanda, 2 meses de reunião, discutindo artigo por artigo, desmontando as coisas, até que nós construímos o projeto de 1 milhão de casas. Esse projeto de 1 milhão de casas tem certamente um forte subsídio do governo brasileiro. Tem um forte subsídio do Tesouro Nacional. Se não tivesse o subsídio, a gente não conseguiria fazer essa quantidade de casa. Pois bem, mas mesmo com tudo isso, nós mapeamos o Brasil proporcionalmente para cada estado e decidimos uma quantidade de casa para cada estado. Então, o Amazonas tem uma quantidade de casa, me parece que o projeto total era 9 mil e poucas casas, quase 10 mil casas, dos quais um tanto seria de 0 a 3 salário mínimo, outro tanto seria de 3 a 6, outro tanto seria de 6 a 10 salários mínimos. Porque nós queríamos privilegiar a parte da sociedade que mais tinha dificuldade de ter acesso à casa, que eram os companheiros de 0 a 3 salários mínimos. Pois bem, nós fizemos isso, começamos a trabalhar, todo mês a gente tinha uma reunião de avaliação, sabe, em que eu aproveitava para desabafar minhas angústias com os meus companheiros, ou seja, e foi indo, a gente percebeu que na Caixa tinha muita gente que não estava habituada e, portanto, não preparada para fazer isso, sabe, nós tivemos que contratar muitos engenheiros, tivemos que contratar muita gente. Teve algumas pessoas da Caixa que a primeira coisa que fizeram foi entrar em greve quando a gente começou o programa. Foi entrar em greve de uma forma irresponsável, sabe, entrar em greve no momento em que, depois de 20 anos sem a Caixa criar nada novo, na hora que a Caixa apresenta um programa para ajudar a parte mais pobre da população, determinadas pessoas acharam que era hora, sabe, de fazer greve e obter as coisas, sabe, que precisavam obter ou que tinham direito de obter. Eu achei uma irresponsabilidade. É como muitas usinas de brita. Nós tínhamos muitas usinas que estavam quebrando nesse país porque não tinha para quem vender brita. Aí a gente começa a fazer obra, eles dobraram o preço da brita nesse país. Dobraram o preço da brita nesse país. De forma irresponsável. Ou seja, porque tem algumas pessoas no Brasil que acham que o Estado brasileiro deve existir e funcionar só para pessoas que trabalham para o Estado e o povo que se dane. E não é assim. Foi um trabalho imenso. E eu dizia para Maria Fernanda, mande descontar os dias. Você quer ver um cara aprender a fazer greve? É ele perder os dias. Porque eu fiz greve na minha vida e fiz as maiores. Eu fazia assembleia com 100 mil trabalhadores. Eu nunca aceitei que um trabalhador pedisse para me reivindicar dias parados. Greve era guerra, não era férias. Porque se o cara faz greve e recebe o dia parado, recebe o domingo e ainda vai reivindicar hora extra, que diabo de greve que é essa? Então eu dizia para os trabalhadores, Maria Fernanda, eu dizia para 100 mil pessoas, você quer fazer greve? Eu vou perguntar, você pode levantar a mão ou não levantar a mão? Agora, se você levantar a mão, não espere que eu vá fazer piquete na porta de fábrica e não espere que eu vá pedir para o patrão dia parado. Se você quiser que eu vá fazer piquete ou quiser ganhar o dia parado, pode trabalhar já. Não precisa entrar de greve. E foi com essa responsabilidade que eu me transformei num importante dirigente sindical nesse país, sabe? Porque eu tinha coragem de começar uma greve e tinha muito mais coragem de terminá-la. Nunca tive medo de pôr a Assembleia falar, a greve acabou. E acabou porque o sindicato quer que acabe, porque essa greve está nos levando ao desgaste. Agora está cheio de gente que decreta a greve e não tem coragem de ir para a Assembleia mandar parar a greve. Então aí não é liderança, me desculpe. Líder é líder nos bons e nos maus momentos. É assim que a gente constrói uma liderança. Pois bem, nós tivemos muita dificuldade. As casas não saíam e contratava e xingava o Hereda ia, ficava lá de cara feia e de vez em quando vinha Maria Fernanda. Sabe, a gente nunca vai brigar com uma mulher como a gente briga com um barbudo. Ou seja, o dado concreto é que levou tempo para a coisa engrenar. Porque pense numa coisa demorada para analisar projeto. É a Caixa Econômica Federal. Pense por que eles demoram. Eles demoram porque nós que fazemos as leis, nós criamos uma série de obstáculos, porque se um companheiro da Caixa libera um projeto e, sob aquele projeto, um deputado faz uma acusação ou o Ministério Público, o companheiro da Caixa tem seu bem colocado em disponibilidade e ainda tem que contratar advogado para pagar do seu bolso para poder se defender. Então as pessoas preferem não liberar. É justo, porque nós é que criamos as condições para que sobre um funcionário que libere, recaia muita, muita suspeita. Basta que um picareta acuse de corrupção o funcionário se lascar. E é nós que cuidamos disso, Vanessa. Somos nós. Porque quando a gente está no Congresso Nacional, a gente acha que pode tudo. Do ponto de vista de fiscalização, e vai criando... Eu lembro que uma vez eu vetei uma lei, Eduardo, foi aprovada, que diz o seguinte, o funcionário que liberar um projeto e esse projeto cair sob suspeição, esse funcionário será, como é que fala, exonerado e terá seu bem disponibilizado e vai responder processo. Essa é a chave para o cidadão sentar em cima e falar, esse Lula só tem 4 anos de mandato, por que eu vou fazer as coisas que ele pede? Eu não vou fazer, deixa ele se lascar, sabe? Quando ele sair, vem outro, porque é assim. Você imagina, o governo é a locomotiva. A máquina pública é a máquina. A máquina, funcionário público, estará a máquina. A estação do trem parada. sabe? E o trenzinho vem. Vem o Lula, vem o Fernando Henrique Cardoso, vem o Collor, vem o Itamar, vem o Sarney, vem o Getúlio, vem o Brizola. Todos nós ficamos só 4 anos. E a máquina está lá, impávida e colosso. Sabe, a gente buzina, faz fumaça, grita daqui, entra passageiro, sai passageiro. A máquina está lá. E todos falam, são passageiros, por que, que nós vamos perder a cara? Ô, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje, eu vou contar isso para entrar no assunto que eu queria falar aqui. Hoje, você sabe que mudou o negócio de greve. Mudou. Agora você não precisa mais fazer grande greve. No meu tempo, a gente fazia passeata de milhares de pessoas para o governo poder ter medo. Hoje não. Hoje as pessoas contratam primeiro um cara para colocar faixa. Aí vai um cara na frente e este fraca. Aí contrata um cara com uma corneta para ficar com esses vuvuzela aí da África do Sul, fom, o dia inteiro, e contrata um outro para soltar rojão de 3 em 3 horas. Parece aquela meninada que está visando, ó, vem a polícia aí para o narcotráfico correr da favela. Então virou uma coisa meio maluca. Então, companheiros, nós estamos diante de uma coisa, eu diria, quase que revolucionária, que é testar a nossa capacidade de fazer as coisas bem feitas neste país. Quando nós separamos as casas por faixa salarial, nós estamos descobrindo o que hoje? Que todo mundo quer fazer casa de 0 a 3. Todo mundo quer fazer. Não, é porque é a maioria. Aqui também é a maioria. Aqui também é a maioria de 0 a 3. Em Pernambuco é de 0 a 3. Em São Paulo é de 0 a 3. É na maioria. Acontece que nós temos 1 milhão de casa para fazer. Então, o que é que nós agora vamos ter que tomar decisão, companheiro Márcio e companheira Maria Fernanda? Nós estamos já com quase 500 mil já resolvida, já contratada e já em execução. Nós temos mais 900 mil projetos na caixa sendo analisado e nós temos já o fim das casas de 0 a 3. Nós agora temos que ir para outra. Já tem gente querendo fazer contrato com o governo para pegar o parte 2. Tem gente que falou, a gente não pode fazer de 3 a 10, vamos então dar um pulinho, a gente sai do PAC 1, vai para o PAC 2, a gente já pega de 0 a 3 do PAC 2. Não é possível fazer assim. Então nós vamos ter que discutir, companheiro Márcio, companheira Maria Fernanda, vamos ter que premiar os estados que melhor elaboraram projetos e que apresentaram as melhores propostas. Porque senão, você não pode ficar com casa pronta para ser feita, tem um estado que está demorando, tem outro que está rápido, você prejudicar quem está rápido para aguardar quem está esperando. Não, nós vamos ter, sabe, que premiar os que tiveram mais competência, mais agilidade e que fizeram mais rápido. Então nós vamos logo ter uma discussão para a gente fazer, sabe, desentrosar logo esse 1 milhão do PAC 1, para a gente só entrar no PAC 2 quando a gente tiver zerado o PAC 1. Eu fico muito feliz que a gente tenha em apenas 1 ano resolvido o problema de 1 milhão de casas, não feitas ainda. E eu queria dizer à companheira Maria Fernanda, ao Márcio, aos governadores, aos prefeitos, que é preciso tomar cuidado com a qualidade das casas. Olha, eu estou dizendo isso porque o que eu estou falando aqui, eu falo no meu discurso. Eu fui lá inaugurar a casa no Rio de Janeiro. E se é um prédiozinho, pelo amor de Deus, nós temos que ter uma varandinha pelo menos de 1 metro quadrado. Eu não sei quanto vai encarecer, mas, gente, um cara já mora num apartamento de 40 metros quadrados. Sabe, se a mulher resolve dar uma burdoada nele, ele não tem uma válvula de escape, meu filho. Ele tem que ter um lugarzinho. Sabe, se ele... Bem, além de outras coisas, tem dia que as pessoas não estão bem. E as pessoas precisam de uma varandinha. Um metro, não precisa 2 metros, não precisa uma sacada para colocar uma daqueles negócios compridos de tomar banho de sol. Não, é a válvulazinha de escape, tanto para mulher como para o homem. O cara sentar, o cara fuma, a mulher não gosta daquele fume, ele tem lá, não precisa ir para a rua, ele vai lá na sacadinha dele. e dá pra fora dele. Você que fuma muito, amazonino. Você tem que ter a sacadinha. Sabe? Então, essa é uma coisa que eu tenho pedido ao Márcio, pedido a Maria Fernanda, para levar em conta. Outra coisa é o seguinte, quando a gente constrói um conjunto habitacional de 3 mil casas ou 2 mil casas, na verdade, nós estamos fazendo de uma só vez uma cidade. Sabe? Nós estamos fazendo uma cidade, porque 2 mil casas significa você ter 4 por cada, significa você ter 8, 9, 10 mil pessoas. Então, significa que junto àquele conjunto, tem que ter escola suficiente para as crianças, tem que ter arborização para as crianças, tem que ter saneamento básico para a sociedade, tem que ter escola, posto de saúde para as pessoas, tem que ter área de lazer para as pessoas. Sabe, é preciso... Eu falei escola, meu amor. Falei. Eu falei, hein? Viu? Tem que ter alguma coisa, porque se a gente não cuidar disso, sabe o que, que a gente pode criar? A gente pode criar uma favela de tijolo. Sabe? Porque você imagina, eu fui numa casa... Onde foi que nós fomos? Lá, Governador Valadares. Eu fiquei arretado. Pense. Fizeram um monte de casinha. Aquelas casinhas não tinham muro. Então eu fiquei pensando, imagine duas vizinhas aqui. Os cachorrinhos se pegando lá embaixo. As duas grudadas no cabelo, uma brigando por causa do cachorro da outra. Sabe? E por causa de um murinho de meio metro de altura, um muro para separar, para alguém querer criar uma galinha, alguma coisa. Até para garantir a cidadania, pode ser um murinho com uma lajota só em pé, assim, mas tem que ter. A outra coisa, eu cheguei numa casa, a casa não tem acabamento por dentro. Assim, a casa é feita, é entregue, o cimento meio rústico, não é todas assim, tem casa de qualidade. E é um programa que tinha, que acho que nem tem mais, tem? E que não tem forro, e que não tem piso, o piso é meio rústico, a pro cidadão acabar. É só quem não sabe como mora pobre, para imaginar que ele vai entrar dentro de casa para depois acabar a casa. Não tem onde entulhar as coisas. Porque você quer ver como o pobre guarda a sujeira, é mudança. Cada vez que eu ia mudar de uma casa, era um tanto de coisa que a gente tinha, que eu não sabia aonde peste estava aquilo. Mas aparecia no caminhão de mudança. Então, eu acho que nós temos que reparar um pouco, ter um cuidado. Sabe, fazer... Oh, meu Deus do céu, eu fui numa casa esse dia, a Maria Fernanda brinca comigo, mas eu estava numa casa em Recife esse dia, e a janelinha era pequena. E eu fiquei logo pensando, o cidadão morando na casa, com a mulher dele, namorado, dia dos namorados, lua cheia, o cara querendo botar a mão no nome da mulher, olhando a lua. Não cabia os dois, gente. A janela só cabia um. Falei, pelo amor de Deus, faz uma janela um pouquinho maior. Um pouquinho maior não custa nada, gente. Não é porque é pobre que a gente tem que tratar, sabe? Não, você vai na casa de rico. Você vai na casa de rico, tem porta que quando lá faz um campo de futebol. E por que o pobre tem que ter tão pequenininho assim? Então eu tenho ponderado ao Márcio, a Maria Fernanda, conversar com os empresários para a gente melhorar um pouco a qualidade, gente. Melhorar. Para dar tempo das pessoas. Gente, eu morei em casa de 33 metros quadrados. Eu, quando casei, quando eu fui morar com a Marisa, na minha casa ela tinha 33 metros quadrados. Eu sei que desgraça que era, quanta joelhada eu dei na cabeceira da cama para passar para o meu lado para dormir. Eu sei. Sabe? A cozinha, se eu abrisse a porta da geladeira, eu não podia acender o fogão. Eu morei muito tempo assim. Muito tempo. Eu sei como é que é a vida dessas pessoas aqui. É preciso a gente cuidar. Ninguém quer nada de luxo. O Márcio estava numa reunião uma vez, eu fui discutir a gente baratear material de construção civil, Maria Fernanda. Baratear, vender num depósito mais barato, vender tudo que for preciso mais barato. Aí uma pessoa falou para mim, eu falei, azulejo e cerâmica, está baratando. Ah não, presidente, porque azulejo e cerâmica é coisa de rico. Hoje a gente não sabe que se pobre pudesse colocar azulejo até na cabeça. De tão bom que é ter azulejo. Quem é que não quer ter azulejo até o teto? Um chuveiro com azulejo, sabe? Todo mundo quer. Então eu só queria ponderar que a gente fosse melhorando. Esse 1 milhão de casas, mais 2 milhões de casas, é um processo da gente aperfeiçoando com a participação dos movimentos sociais que tiveram. É importante lembrar, Márcio, que esses movimentos tiveram muita importância na construção do projeto. E as casas que têm sido construídas para o mutirão, viu, ô Ricardo, seria importante você visse algumas casas construídas por mutirão, feitas por eles, têm sido casas de qualidade. Têm sido feitas de casas de qualidade. Então, eu acho que a gente pode fazer melhor. Ninguém está querendo nada demais, ou seja, nós estamos querendo apenas fazer o essencial para uma pessoa entrar dentro e falar, agora sim, eu sou cidadão brasileiro, sou tratado e respeitado como todo mundo. O dinheiro tem, o governo está gastando não, estamos fazendo muito investimento, não é pouca coisa que nós estamos fazendo, e vocês sabem que a gente não mete sacrifício. O programa Luz para Todos já gastou 12 bilhões de reais. Eu duvido que qualquer governo daqueles formados não sei aonde tivesse a pachorra de colocar 12 bilhões de reais para levar a luz para casa de pobre que não pode pagar energia. Duvido. E aqui para o estado do Amazonas está vindo uma fábrica para construir poste de lã de vidro. É mole? Um poste que pesa 130 quilos contra 390 de um poste de madeira e uma tonelada de um poste de cimento. O programa Luz para Todos, só para você ter ideia, já utilizou 1 milhão e 100 mil quilômetros de fio. Dá para enrolar a terra 7 vezes. Eu agora, como sei da presidenta, já que eu não tenho mais o que fazer, vou enrolar a terra com o fio que a gente fez. 5.860.000 postes e 786 mil transformadores. E a energia vai de graça para o povo desse país. Porque tem gente que fala, mas Lula, leva energia que tem 7 quilômetros de uma casa para outra. Você já viu quantos postes vai, quanto fio vai? Ora, eu não tenho opção. Esse cidadão é brasileiro, ele tem o direito de ser tratado tão bem quanto aquele que mora longe. Ou eu levo luz para ele, ou eu convenço ele a vir morar na cidade e dou uma casa para ele. Como eu acho importante que ele fique morando lá, porque está ajudando a tomar conta da Amazônia, está vivendo na sua origem, na sua terra natal, eu quero ajudá-lo. Então, companheiros e companheiras, eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós chegamos a um nível que nós não temos o direito de jogar fora. O acúmulo que nós construímos nesses últimos anos foi uma coisa muito importante e não foi mérito do presidente da República, não. Isso aqui foi uma construção que nós fizemos juntos, porque foram 68 conferências nacionais. 68 conferências nacionais. Eu fiz conferência de qualquer coisa que você possa imaginar, Amazonino. Mas antes de chegar o delegado lá em Brasília, eles faziam conferências municipais, conferências estaduais e fazia a conferência nacional. E o povo da cidade sabe. O povo da cidade sabe que grande parte das políticas que nós colocamos em prática são eles que constroem. São eles que constroem e nós agradecemos a isso. Por isso, eu acho que o estado do Amazonas tem que se preparar. Porque se ele foi ágil, preparou umas casas, nós podemos discutir mais casa ainda para o estado do Amazonas. Porque eu tenho fé em Deus que nos próximos anos a gente pode um dia anunciar que acabou o déficit habitacional neste país. Tenho fé em Deus. E tenho fé em Deus também que a gente possa ter casa, diferentemente do que a gente tinha há 30 anos atrás, a gente ter casa, a gente ter água encanada, a gente ter coleta de esgoto e a gente ter tratamento de esgoto para que não seja jogado in natura no Rio Amazonas, no Rio Negro ou no Oceano Atlântico. Ou seja, essa é uma coisa que nós vamos ter que mudar. Portanto, companheiros e companheiras, eu mais uma vez quero parabenizar a atitude da Caixa Econômica Federal, porque a Caixa evoluiu de forma extraordinária. Evoluiu e eu penso que vai evoluir muito mais, porque todos nós estamos aprendendo, e quanto mais os governadores e os prefeitos forem exigentes, mais nós temos condições de acertar. Por último, companheiros, prefeito, governador, nós estamos começando uma luta muito séria contra o crack no Brasil. Você sabe que o crack é uma droga, eu diria, quase que mortal. Porque, diferentemente das outras drogas, ela causa um efeito muito maior e o efeito da droga é de apenas de 5 a 15 minutos. Portanto, a pessoa tem que fumar o cachimbo várias vezes e nós ainda não temos especialização no mundo para cuidar do crack. Não temos no mundo. Nós estamos começando um programa em que a gente vai ter que envolver governadores de estados, prefeitos, movimento sindical, movimento social, igreja católica, igreja evangélica, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, ou seja, todo mundo e a sociedade organizada, para ver se a gente consegue derrotar essa praga, que ela é muito grave, porque ela é muito barata, ela chegou aos pobres com muito mais eficácia. E ela é resultado do combate à cocaína. Na medida em que diminui-se a venda de acetona e de éter, e que, portanto, você não pode fazer a coca refinada, as pessoas estão vendendo a pasta, sabe? A pasta, eu diria, bruta. E a pasta bruta que é a desgraça. Tá? Só para você ter ideia, no Rio de Janeiro, o crime organizado não deixava o crack entrar nas favelas, porque competia com eles. Pois o crack já entrou também nas favelas do Rio de Janeiro. Não é mais uma droga da capital, é uma droga que está chegando nas cidades do interior. Sabe? Então, é um inimigo que não tem partido, não tem religião e não tem time de futebol. É todos nós, juntos, temos que dar as mãos para a gente derrotar essa praga que pode trazer um prejuízo enorme ao futuro da sociedade brasileira. Um abraço, companheiros, e até a próxima vez, se Deus quiser.